Educando Seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
Todas as segundas-feiras, o economista Frederico Torres, do blog Educando Seu Bolso, marca presença aqui em nossos estúdios para batermos um papo ao vivo sobre como cuidar melhor do nosso dinheiro. Bom dia para você, Fred, bem-vindo.
Bom dia, Pedro, bom dia, Gustavo, bom dia, nosso bom ouvinte dia. Aí. Estamos aí mais uma vez, vamos lá.
Hoje iremos falar sobre previdência social.
Vamos falar sobre aposentadoria, né, Pedro? Você está preparado ou não para aquele momento onde você deixa de contar com seu salário, e vai aproveitar de uma nova fase da sua vida. Semana passada foi divulgada uma pesquisa que dá conta de que a maioria dos brasileiros não está financeiramente preparada para se aposentar. Não vou nem entrar naquele mérito aí, se você está psicologicamente preparado ou não, se você tem interesses fora do seu trabalho, se você vai conseguir realmente usufruir bem do novo tempo, ou se você é aquelas pessoas que são meio escravas do trabalho ali, que quando se aposenta ficam um pouco perdidas, né? Vamos falar da parte financeira apenas, que é o que nos cabe aqui mais.
Eu acho que é um grande medo. Na maioria da população, a renda cai muito depois da aposentadoria, não é, Fred? Porque acho que são poucos os casos em que a pessoa consegue se aposentar com salário integral. Existe isso?
E até existe, mas é raro. Na média, é isso mesmo que você falou. O provento de aposentadoria, ele fica um pouco abaixo do último salário que a pessoa recebeu, por se tratar de uma média de um período longo aí para trás, né? Então tem um pequeno redução de ganho quando a pessoa se aposenta.
Que na Previdência Social, se estiver falando só de Previdência Social, tem um teto, né? E esse teto é bem abaixo do que se manteria minimamente, né, a condição de uma família, o mesmo de um aposentado, né?
Isso. Então, na maioria das vezes, tem mesmo uma redução de salário. E aí você precisa de quê? De passar a usar aquela reserva financeira que você tem, ou que você deveria ter, né? Que eu acho que essa que é a grande questão, esse grande objetivo da nossa conversa aqui hoje, para complementar esse provento de aposentadoria, né? Então a gente recebe muita pergunta lá no blog, mas olha, como é que eu sei se eu estou bem preparado ou não? Às vezes a pessoa não consegue fazer a conta direito sobre qual é o montante, qual é o valor que ela vai precisar para fazer essa complementação no futuro. E hoje eu vou trazer aqui para a gente discutir aí uma pequena regra muito simples, né? Que é de um grande grupo financeiro aí, que ele usa essa regra para poder discutir previdência privada com seus clientes, que é a regra do 1369.
1369?
1369, exatamente. Quem quiser depois pesquisar, a gente vai escrever um pouco mais sobre isso lá no blog, ou já deve ter muita coisa sobre isso na internet também. O que é isso, Pedro? É uma regra que estabelece o quanto você tem que ter de reserva financeira a cada etapa da sua vida, para que quando você se aposente, você esteja realmente financeiramente preparado para fazer essa complementação de renda. O que é um? Uma vez a sua renda anual. Quando? Aos 35 anos.
Então, o número 1 equivale aos 35 anos de idade.
35. Então, 35, 45... 55 e 65. A cada 10 anos, você tem que ter aumentado o seu patrimônio financeiro de forma a ter uma vez a sua renda anual aos 35, três vezes a sua renda anual aos 45, seis salários anuais, vamos chamar assim, aos 55 anos de idade, ou 9 vezes a sua renda anual aos 65 anos.
Vamos esclarecer isso para o ouvinte com alguns números e alguns exemplos
bem
práticos, Fred. Por exemplo, digamos que o meu salário seja de R$2.000 por mês. Então, em um ano, eu ganharia R$24.000.
Isso.
Então, aos 35 anos, eu teria que ter uma poupança de R$24.000, uma vez.
Exatamente, R$24.000, aos 35 anos.
Não precisa pôr o 13º.
Não, 13º não. É porque você gasta em 12 meses, né? A gente não gasta no 13º mês. Para que é isso? Isso é o que você vai gastar. Então, pode ficar sem o 13º, que nós estamos com juros mais altos que vão contar a favor da gente aí.
Aí, aos 45 anos, eu teria que ter três vezes esse valor de R$ 24 mil, reais, que isso. Daria 24, 52, 60 e alguma
72.
Coisa. 72 mil. Reais.
É.
Nossa, Fred, mas vai aumentando muito. Será que as pessoas conseguem manter essa... Porque imagina aos 65 anos ter 9 vezes
então, continua,
valor.
Vamos continuar.
Mas, na verdade, você vai juntando em cima do que você já tem, né? Então, por exemplo, você tem que juntar 72 mil, você já juntou 24.
Isso.
Né? E em 10 anos, quer dizer, você pode juntar pelo menos em 5 mais esse valor.
Isso. Tem uma grande parte disso aí, Pedro, como o Gustavo está falando, que vem dos juros da aplicação financeira de um patrimônio que você já construiu lá atrás. Então, esse exemplo que o Pedro está dando aí, dos 35 aos 45, a reserva financeira do cara que ganha R$ 2 mil por mês teve que passar de 24 para 72. Isso não quer dizer que os 48 adicionais ele tenha que realmente ter deixado de consumir. Não, uma grande parte desses 48, ela vem de juros, né, ou rendimentos sobre a aplicação, né, dos 24 mil que ele já tinha economizado aos 35 anos de idade. Então, continuando no exemplo do Pedro, né, aos 55 essa pessoa teria que ter...
R$ 144 mil. Reais.
Isso, um patrimônio financeiro equivalente a 6 anos seis anos da renda dele, R$ 144 mil. Reais.
Renda anual.
Renda anual, isso. E aos 65, um patrimônio financeiro de R$ 216 mil, reais, né, pra que é o equivalente a 9 anos de renda daquela pessoa. Lá, nosso exemplo aqui, hipotético, de alguém que ganha R$ 2 mil por mês. Pode parecer muito, né, dinheiro, mas é o que se estima, isso é na média, obviamente que pode ter uma variaçãozinha aí, né, para cima ou para baixo, dependendo de casos particulares, mas é o que se estima que uma pessoa, um brasileiro médio hoje, vai necessitar de patrimônio financeiro para quê? Para pegar esses R$ 216 mil de reserva, Pedro, e ir mordendo um pouquinho disso a cada mês, e usando um pouquinho disso a cada mês, para quê? Para complementar, como o Gustavo falou, como você falou, a queda de renda ao se aposentar, ou você deixar de ganhar o seu salário para passar a ter que contar apenas com o provento de aposentadoria que vem em valor menor àquilo que você estava acostumado. Ou para fazer frente a maiores gastos com remédios.
Plano de saúde.
Plano de saúde que fica mais caro, hospitais, né? Quer dizer, uma série de gastos que pressionam um pouco mais o seu orçamento depois que você está um pouco mais velho. Tá? Uhum. E para ter aquela segurança também, né? Depois que você está um pouco mais velho, você não tem mais a mesma disposição de ter um trabalho extra, de fazer uma, né, pegar um bico aqui, uma hora extra ali e tal. Então você tem que estar tranquilo, né, realmente, para poder curtir esse seu momento, essa nova fase de vida.
É uma fase de acumulação, né, esse período aí. E acho que é mais ou menos um décimo do seu salário, né, por essa conta que você tem que guardar. Quer dizer, você tem 10 anos para juntar aí o que equivale a uma renda anual, né, 10, 12 avos, né, da sua renda, mais ou menos. Você tem que guardar todo mês, né. Aí, daí a importância, talvez, de uma previdência privada para complementar essa previdência, porque te dá uma disciplina, né, Fred?
Isso.
Porque a questão toda aí, que para o tempo valer a seu favor, você tem que ter essa disciplina de guardar sempre, né?
Isso. Grosso modo, é por aí, Gustavo, uns 10%, a gente já até discutia aqui com o Pedro, com a Miriam em outros programas, que é suficiente, né, desde que você tenha essa disciplina de fazer essa poupança, né, quer dizer, esse investimento financeiro sempre. Disciplina é uma palavra fundamental. Por quê? Porque uma outra parte, como a gente falou, dessa acumulação vem dos juros que vão incidir sobre a sua reserva financeira. Evitar falar a palavra poupança, porque realmente a gente fez até um programa na semana passada que a poupança não é um bom investimento no momento.
Isso,
né?
Que eu ia te perguntar, Fred. Agora, para a gente acumular, então, para a gente juntar essa grana, né, nessa regra do 1, 3, 6, 9, qual é a melhor aplicação? Porque dependendo da aplicação, lá, né, nesse exemplo que nós estamos dando aqui, de uma pessoa que ganha R$ 2 mil por mês e que tem uma renda anual de 24 mil, aos 65 anos de idade, né, no caso aí se equivale ao número 9, R$ 216 mil que ela tem que ter guardado. A melhor aplicação para ela, a poupança já não é tão atrativa assim, né?
Não. A gente até falou na semana passada que quem tem aplicação na poupança aí era bom resgatar e trocar de aplicação. A gente recomendou o Tesouro Direto. A gente tem uns posts lá no blog também que dão conta de como é que é mais interessante você ter uma aplicação mais rentável, você ter uma aplicação financeira no Tesouro Direto. E isso volta ao ponto do Gustavo também, de que o Tesouro permite você manter essa disciplina. Você consegue fazer no Tesouro Direto hoje um programa de aportes programados. Ou seja, você consegue marcar para que no dia do seu salário cair na conta ou no dia seguinte, você fazer uma compra automática de um título, Tesouro Selic, por exemplo. Né? Então você põe lá R$50, R$100, né? Uma aplicação financeira equivalente ao montante que você conseguir economizar por mês. E esse aporte programado, alguns planos de previdência privada também têm isso, os PGBLs e os VGBLs. Mas os PGBLs e os VGBLs têm taxa de administração, taxa de carregamento, taxa de saída, então ali tem que ter um pouco mais de cuidado para escolher bem o plano, de forma que você não entregue de volta a rentabilidade em custos, né, desses planos, desses programas. No Tesouro Direto é mais barato, tem corretoras, inclusive, que não cobram nada, você paga só 0,3% ao ano, que é uma taxa de manutenção de uma conta lá na CBLC. Um pouquinho complicado, mas depois quem tiver alguma dúvida pode mandar aí contato para a gente. É muito simples. Em meia hora você consegue abrir essa conta. E volto a dizer, não estou vendendo nada de ninguém. Você compra títulos diretamente do governo federal, quer dizer, o risco é o mínimo possível e a rentabilidade é bastante boa. Então, além da disciplina que os aportes programados te permitem, né, voltando no ponto do Gustavo, de que é importante mesmo ter sempre essa força de vontade para separar uma parte, não gastar todo o salário, né, que vai te permitir chegar lá aos 65 anos de idade com 9 anos de renda acumulada, ou 216 mil reais, o Tesouro hoje permite você fazer uma aplicação com títulos de vencimento até 2050, por exemplo. Tá? Então, você não tem variação na rentabilidade. Você vai, olha lá, eu quero um título 2050 que rende inflação mais 5,5% ao ano de juros, que a gente chama de juros reais, né? Ou seja, acima da inflação. Essa renda está garantida para você. Não vai, depende, se os juros cair, né, se o juro subir, não. Você assegurou naquela aplicação que você fez esse mês uma rentabilidade garantida e segura, porque você está comprando títulos do governo federal diretamente, de inflação mais 5,5%, 6% ao ano, porque o momento, inclusive do Brasil, em função dessa crise, dessas discussões todas aí, incertezas que a gente tem, fez com que os juros subissem. Isso é muito bom, isso é ruim para o país, por um lado, mas isso é muito bom para quem tem dinheiro para aplicar, para quem conseguiu ser disciplinado e construir essa reserva financeira, né, para usar a seu favor depois que se aposentar.
Pois é, porque quando a gente está falando de aposentadoria, é um investimento que a gente faz a longo prazo e uma das coisas, né, além desse rendimento que a gente procura o maior, é a segurança.
Isso.
Né? É por isso a minha dúvida em relação à segurança dos títulos, do Tesouro. Porque realmente são 30, 40 anos, às vezes até mais para quem está começando agora a fazer esse investimento, está com 20 e poucos anos, né, quer se aposentar com mais de 60 anos. Primeiro, é possível então fazer esse investimento já pensando em juros que não são prefixados, quer dizer, independentemente da inflação esse ano fechar em, sei lá, 10% e o ano que vem fechar mais ou menos, mas isso não vai afetar então meu rendimento em longuíssimo prazo, se tem aí uma coisa que é inflação mais alguma coisa,
tem,
né?
Tem.
E uma outra questão é, e essa instabilidade? Quer dizer, até que ponto isso pode afetar isso? Porque olhando outros países da América Latina, né, olhando essa questão de calote, e redução de nota do país, quer dizer, isso não afeta esse investidor que faz a escolha pelo Tesouro Direto?
Se afetar o Tesouro, vai afetar
a economia em geral, né? Aí a situação já está muito ruim.
Aí, né, não tem para onde correr, né? É só realmente você mudar de país e fazer igual se faz na Argentina, né?
Já é uma situação tipo Grécia,
câmbio,
né?
Você saca dinheiro do banco, compra câmbio no mercado paralelo. Mas, e a gente já falou aqui também de outras vezes sobre isso, ligações de ouvintes perguntando sobre boatos de calotes na poupança, etc. E, Gustavo, eu não acredito nisso. Eu acho que o Brasil passou dessa fase. Nós temos problemas hoje graves aí na economia que estão sendo resolvidos. Mas eu tô falando do que eu faço. Eu tenho a minha previsão de aposentadoria aplicada aqui, pretendo me aposentar aqui, e eu acho que daqui a 10, 15, 20 anos a gente vai ter condição de sacar e usufruir esse dinheiro, esteja o Brasil melhor ou pior. Acho que essa fase, graças a Deus, assim, tem uma segurança bastante grande de afirmar que ela passou e que nós não vamos precisar de ficar fazendo câmbio paralelo e sacar o dinheiro todo do banco e botar debaixo do colchão. Acho que isso não existe mais, não.
Fred, a realidade do brasileiro, como é que você vê a aplicação dessa regra 1369? Pouca gente,
infelizmente,
faz isso, né?
Pouca gente está preparado. Como a gente comentou rapidamente aqui, a divulgação da pesquisa, salvo engano, do SPC, né, Sociedade Produtora de Crédito, semana passada, que dá conta de que a maioria dos brasileiros não tem essa reserva. Muitos ainda confiam na Previdência Social, no INSS, como uma forma de garantir, ou seja, como a única renda, né, depois de se aposentarem. Isso vai ser insuficiente, como está sendo insuficiente para quem está se aposentando hoje. Se você é nosso ouvinte aí, é aposentado do INSS, você sabe que essa renda ela é insuficiente. Você conhece alguém aposentado, você sabe que muitas vezes as famílias estão tendo que ajudar os filhos, né? Estão tendo que complementar, dar aquela força.
Especialmente porque quem ganha além do mínimo, né, não tem um ajuste proporcional, né? Então, quer dizer, o poder de compra vai só caindo, né?
Vai caindo, exatamente. A inflação está mordendo, está correndo bastante os ganhos. O Pedro mesmo citou aí o plano de saúde, o que é reajustado hoje é uma enormidade. Tem uma grande discussão hoje no Brasil sobre plano de saúde, sobre o envelhecimento da população. A melhoria das condições de vida fez com que as pessoas passem a ter uma expectativa de vida cada vez maior, né? Então, por que no nosso exemplo aqui, aquele cara que ganha 2 mil por mês, ele tem que ter 216 mil acumulado em reserva financeira aos 65? Porque ele vai viver muito depois de 65. Ele vai viver 25 anos. Então, esse dinheiro tem que render, né, durante 20 e tantos anos aí, tá? Antes, a pessoa morria mais cedo, né? Quer dizer, vamos falar uma coisa meio...
Hoje é até difícil encontrar em bancos, né, produtos de previdência privada que ofereçam essa possibilidade de renda vitalícia, né? Ou quando há, você vê que a renda reduz muito, né?
É
muito abaixo do que... Eles fazem uma projeção, realmente, que a pessoa vai viver muitos anos, né?
Sim, antes eram os programas de benefício definido, né? Antes você tinha eu quero ganhar 3 mil por mês depois de 65. E os bancos, as seguradoras, os planos vendiam isso. Agora eles sequer vendem mais. Agora chama contribuição definida. Você define quanto é que você vai contribuir por mês. E ao final você vai ter uma reserva dessa aqui, né? E que a gente vai transformar em alguma mensalidade, que chama, né? Que é um resgate mensal. Mas eles não garantem mais que você vai ganhar 3 mil reais por mês depois que você... quiser resgatar isso aí. Mudou de benefício para contribuição definida.
Tá? Pessoal de casa, é o seguinte, hoje o tema do programa é essa regra 1369 para você viver melhor. É uma, na verdade, uma projeção, uma orientação, né, Fred? Tem que ter planejamento, tem que ter disciplina. A gente fez uma conta aqui com uma média da pessoa que ganha R$2.000 por mês. A gente sabe que a maioria da população brasileira está ali vivendo à base de um salário mínimo. Eu fiz também uma outra conta aqui, Fred, arredondando para R$800, aí a renda anual dessa pessoa seria de R$9.600. Então, o que a gente quer dizer é o seguinte, essa regrinha é que com 35 anos, se você ganha um salário mínimo hoje, você tem que ter de reserva financeira R$9.600. 10 anos depois, aos 45 anos de idade, tem que ter 3 vezes esse valor, que dá R$ 28.800. Aos 55 anos, 6 vezes a renda anual, R$ 57.600. E aos 65 anos, 9 vezes a renda anual, chegaria aí a R$ 86.400, no caso de quem ganha aí por volta de um salário mínimo.
Isso.
É claro, né, Fred, que a gente vai lá no futuro, a gente não tem como prever isso, a pessoa, né, quando tiver 65 anos, a economia vai estar de um jeito, mas é importante ter reservas financeiras sempre, porque a gente não sabe o dia de amanhã, e sim, essas despesas com saúde, como a gente tem comentado aqui, elas vão ser importantes, você tem que contar com elas.
Pois é, é importantíssimo isso que você falou, Pedro, porque a recomendação é de que isso seja uma conta separada. Inclusive, o importante de você fazer uma aplicação no Tesouro Direto, ou mesmo se você, especialmente se você conseguir planos com baixo custo, administração, carregamento, performance, saída, etc., um PGBL, um VGBL, e ter aportes programados, é você deixar isso separado. Isso não pode se misturar com o orçamento doméstico regular. Você não pode lançar a mão desse dinheiro para, sei lá, cobrir uma viagem ou um gasto maior aqui ou ali.
Comprar um carro, né?
Comprar um carro. A gente comentou também na semana passada, né? Começa a crescer um pouco a reserva, começa a crescer o olho, fala, eu vou usar aquele dinheiro ali, olha que bacana aqui essa viagem,
esse carro. Estou andando tão cansado, estou merecendo, né?
A tal do eu mereço é sensacional. Então, assim, merece mesmo, só que a gente tem que se preparar antes. E esse 86 mil aí, para quem ganha um salário mínimo aos 65 anos, o uso dele é exclusivo complementação de renda de aposentadoria, após, né, quer dizer, complementação do provento do INSS, né, vamos ser mais claros ainda. Não misturar as coisas, porque depois falta dinheiro. Uhum. Tá? E a outra coisa que o Gustavo também acho que tocou, que é bom, e você também tocou, que é bom repisar e reforçar, que é, quanto antes você começa, mais cedo fica. R$50 por mês aos 20 anos de idade faz uma diferença.
É o tempo a seu favor, né?
Exatamente. Coloque os juros para trabalhar a seu favor, né? A gente já falei aqui uma vez, é bom repetir. Nós vivemos num país onde os juros são altos, tá? Isso é ruim para quem toma crédito, para quem tem dívida e tem juros a pagar, mas isso é bom para quem tem reserva financeira, para quem tem aplicação financeira e coloca o tempo e os juros a seu favor, né? Então, R$50, você começa aos 20 anos de idade, né? Vai fazer uma diferença por mês, desculpa. Vai fazer uma diferença enorme para você quando você estiver lá aos 60, 60 e alguma coisa.
Uma coisa que eu já vi muitas pessoas fazerem no interior, para se preparar para aposentar, na verdade, é comprar casas, né, para alugar, ou apartar imóveis
viver
e tal.
Viver de renda.
Viver de renda, né? Mas, na verdade, é para se aposentar mesmo, sim, às vezes para os filhos e tal. Mas, às vezes, eles não se preocupam com a depreciação desse bem, com a manutenção. E, às vezes, porque também não tem liquidez, né? Você está naquele imóvel para alugar e, como aposentado, você não pode ficar mês sim com um aluguel, mês sim, mês não. É difícil.
A gente até teve essa pergunta também lá no blog, Gustavo. O pessoal fala, mas patrimônio que não é financeiro vale? Olha, caso a caso, se você realmente conseguir
diversificar,
você consegue investir uma parte disso em imóveis que te rendem aluguel mesmo, que você tenha segurança que, né, vão estar alugados todo mesmo, que você não vai ficar com eles vagos, não vai ter problemas mais de manutenção que consomem o dinheiro do aluguel, se você consegue projetar que daqui a 20, 30 anos você vai conseguir alugar esse imóvel com frequência, que ele vai te retornar rendimento financeiro,
que é uma missão quase impossível, né?
Que é bastante difícil, né? Vale. Aí vale. Não pode ser o que você mora ali. Ah, eu tenho uma casa que vale esse cara aqui, né? O exemplo que o Pedro deu. Eu tenho uma casa que vale mais que isso. Ué, mas ela vai te render alguma coisa? Não. Você vai continuar vivendo nela. Então, não pode contar. Tem que ser alguma coisa que
renda. Se você vender, vai ter que pagar aluguel, né?
Se vender, vai pagar aluguel. Então, tem que ter uma coisa que renda dinheiro. Tem que sair dinheiro dali.
Uhum. Tá certo, Fred. Olha, nosso tempo está esgotado, 9 horas e 31 minutos. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação ao vivo aqui no Em Boa Companhia. E na segunda-feira, a gente te espera aqui no Educando Seu Bolso.
Estamos aí, Pedro. Grande abraço. Boa semana para todos os nossos ouvintes aí, para nós.
Lembrando, gente, que o blog do Frederico Torres é o educandoseubolso.blog.br e os bate-papos todos da gente aqui no Em Boa Companhia estão disponíveis também no nosso site na internet, que é o inconfidencia.com.br. Obrigado, Fred.
Grande abraço, gente. Boa semana.